Todo aquele que crer em Jesus hoje pode desfrutar também da plenitude da vida eterna. Agora, nós temos uma escritura registada no céu. Cada vez estamos a ter dificuldades em manter a nossa casa ou ter a nossa casa, mas Jesus está a dizer que nós temos uma escritura eterna no céu. E toda a humanidade, em algum momento da sua vida, vai ter que fazer uma escolha em relação a Cristo e aos valores do seu reino. Ou aceitamos ou recusamos. À medida que o grande conflito se aproxima da sua convergência final, do seu epílogo, o inimigo trabalha com duas grandes áreas: o desespero e o excesso de informação. A maior necessidade de hoje, queridos irmãos, não é tanto o preparo intelectual ou o preparo académico. Precisamos de hoje, mais do que nunca, é viver uma vida espiritual genuína.
Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para a sua semana.
O desespero e o excesso de informação. E no desespero, em Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse enquanto ele passava por severas provas. Esta pode ser a nossa experiência hoje. Jesus também ora para que a nossa fé não desfaleça enquanto passamos por diversas provações. Em relação ao excesso de informação, com tanto ruído, está cada vez mais difícil perceber a voz de Deus no meio de tantas outras vozes na sociedade. É preciso fazermos silêncio, silêncio na nossa vida, termos espaços de recolhimento, reflexão, de oração. Em relação à obesidade e informação, nós podemos também descrever como a síndrome do pensamento acelerado. Nós não temos capacidade de processar tudo aquilo que vemos, ouvimos, lemos, e talvez pelo excesso de estímulos nós ficamos acríticos. Não há crítica. Às vezes eu olho para as pessoas no trânsito, na rua, os transeuntes, e é comum ver os seus olhos desligados, alienados. Desta forma, facilmente nós seguimos os opinion makers, os fazedores de opinião, tanto na dimensão social como na dimensão espiritual. A propósito da inteligência artificial, alguém dizia que o perigo real não é os computadores começarem a pensar como homens, mas os homens começarem a pensar como computadores. Esse é o grande problema. Nesta ordem de acontecimentos, alguém dizia que apenas temos a capacidade de reter informação das últimas 24 horas. Não nos lembramos dos últimos 24 anos e não compreendemos a história dos últimos 2.400 anos. Por isso repetimos os mesmos erros sociais, familiares, religiosos, morais. Neste último período de 2.400 anos existiu um homem que mudou a história, dividindo-a em um antes e um depois. Por isso, eu esta manhã gostaria de convidar-te a pensares na cruz, no meio de todo o ruído, podermos pensar na cruz. Na cruz existem lições preciosas. Ellen White, no livro Eventos Finais, ela até diz: far-nos-ia bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus. Ela diz que nós deveríamos tomar ponto por ponto a sua biografia e deixar, sobretudo, que a nossa imaginação se apodere das cenas finais da paixão de Jesus Cristo. Continuando no mesmo livro, ela diz: a tempestade vem, a tempestade está a chegar e que vai provar a fé de todos os homens, mulheres, jovens, crianças. E os crentes hoje devem estar fortemente arraigados, mais do que nunca, na fé de Jesus. Caso contrário, ninguém está livre de ser extraviado. Nós morremos como vivemos. Eu li uma vez a história de alguém que nasceu pobre e fez fortuna a vender sandes de presunto. Esta pessoa começou a vender sandes de presunto na rua, em pequenos quiosques, até conseguir o primeiro local fixo de venda. Finalmente estabeleceu uma cadeia de restauração, um franchising. Quando morreu, tinha mais de 100 restaurantes. Tornou-se milionário a vender sandes de presuntos e depois diversificou a sua oferta gastronómica. A verdade é que quando esta pessoa morreu, um dia ficou doente, as suas últimas palavras foram: "Por favor, cortem o presunto bem fino." Foi as últimas palavras deste cavalheiro. A vida deste homem girou em torno do presunto e finalmente morreu a pensar no assunto. Nós sabemos que a vida de Jesus foi completamente diferente. A sua vida foi uma vida de entrega, uma vida de humildade. E ele morreu da forma que viveu. Queira Deus, quando chegamos também ao final da nossa experiência, as nossas palavras, as nossas atitudes revelem aquilo que Deus representou na nossa vida. Pensando na cruz, porque este é o nosso exercício esta manhã, retirando lições preciosas. A sexta e a penúltima palavra que Jesus emitiu quando estava na cruz foi: "Está consumado. Está consumado." Esta é uma expressão que é a tradução do vocábulo grego tetelestai. E o substantivo deste verbo nós conhecemos, é teles, que dá origem às palavras telefone, teleférico, televisão, telégrafo. Esta palavra encerra lições preciosas. Eu pelo menos retiro três. Em primeiro lugar, tetelestai era a palavra utilizada para a conclusão de uma tarefa. Quando os pais davam uma missão ou uma ordem aos seus filhos para realizar alguma tarefa lá em casa e estes concluíam, normalmente eles chegavam perto dos pais e diziam: "Tetelestai. Está feito. Está concluído. Papá, mamã, eu terminei a obra que tu me confiaste para fazer." Isto aconteceu com Jesus Cristo. O Pai enviou o seu Filho ao mundo com o propósito de salvar as suas ovelhas e salvar o povo dos seus pecados. Por isso ele disse: "Tetelestai. Está feito, Pai." Em segundo lugar, a palavra tetelestai era empregada para a quitação, o pagamento de uma dívida. Quando o indivíduo pagava a sua dívida, um selo era colocado sobre o documento e que dizia: "Tetelestai. Está pago. Está pago." Isto significa que não havia mais nenhum valor pendente. Jesus também assegurou que a nossa dívida está paga. Nós fomos justificados. Podemos ter paz com Deus em relação ao nosso passado, porque às vezes nós vivemos a sentir-nos culpados. Temos também acesso à graça de Deus no presente e podemos viver a expectativa da glória futura. Terceiro e último significado de tetelestai era a palavra utilizada para a escritura de uma propriedade. Quando o indivíduo comprava uma propriedade, recebia a escritura com o termo tetelestai. Todo aquele que crer em Jesus hoje pode desfrutar também da plenitude da vida eterna. Agora, nós temos uma escritura registada no céu. Cada vez estamos a ter dificuldades em manter a nossa casa ou ter a nossa casa, mas Jesus está a dizer que nós temos uma escritura eterna no céu. Continuemos a pensar na cruz. Continuemos a pensar na cruz. Imaginem Jesus falando para o Pai: "Está consumado. Está feito. A minha missão concluiu-se." Por isso a importância de pensarmos naquilo que se passou nos últimos 2400 anos, porque há um evento que está profundamente relacionado connosco. Três homens encontram-se com Jesus. O primeiro encontra-o a caminho do Calvário. O segundo, quando Jesus está pendurado na cruz. E o último, ao pé da cruz. Três homens com origens diferentes. Um homem de negócios africano, um ladrão e um centurião romano. Observemos que, no final, a sua vida não é muito diferente da nossa. Na verdade, as suas dores, as suas aflições, as suas ansiedades, as suas angústias são também as nossas. Pensem na cruz. O primeiro homem está mencionado em Mateus, no capítulo 27, no versículo 32. Mateus, capítulo 27, versículo 32. Diz a palavra do Senhor, Mateus 27, 32. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão. A este, obrigaram-no a carregar a cruz. Quem era este Simão? Marcos responde-nos, no capítulo 15, no versículo 21, dá-nos alguns dados extras sobre este Simão. Marcos, capítulo 15, versículo 21. E o texto diz: e eles obrigaram um transeunte, Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que vieram do campo para carregar-se a cruz. Inferimos então que Simão era um homem casado, pai de dois filhos. Marcos vai até ao ponto de mencionar os seus nomes, Alexandre e Rufo. Eles devem ter sido conhecidos da comunidade da época. Ellen White fornece ainda mais alguns dados. Ela diz que Simão tinha ouvido falar do Salvador. Os seus filhos acreditavam em Jesus, mas ele não era um discípulo ainda. Ele resistia. Tinha um coração duro. Está no livro de Já Todas as Nações. É muito provável que Alexandre e Rufo, que viviam naquele momento em Jerusalém, tivessem escutado que Cristo alimentara milagrosamente uma multidão, tinha dado visão aos cegos, fazia com que os surdos ouvissem. Eles sabiam também do perdão oferecido à mulher adúltera. E começaram a contar ao pai: pai, nós acreditamos que já o encontramos. Acreditamos. Eu acredito que Alexandre até escreveu uma mensagem. E o Rufo também: pai, sem dúvida que ele é o Messias prometido. Aquele que ressuscita os mortos, aquele que caminha sobre as águas, nós acreditamos que ele é o Messias. Nós temos evidências suficientes. As cartas chegaram a Cirene, uma cidade pequena da Líbia, no norte da África. E Simão ficou preocupado com os seus filhos. Será que os meus filhos estão a seguir algum fanático extremista? Será que eles aderiram ao culto de uma seita? Parece que eles abandonaram a fé dos nossos pais, a tradição, a ortodoxia judaica. É melhor, se calhar, fazer uma visita a Jerusalém e colocar aqueles jovens em linha. E no meio desta confusão de ideias, Simão parte em viagem para a cidade de Jerusalém. Queridos irmãos, as ruas de Jerusalém estão cheias. Sabem porquê? Porque é Páscoa. Como nós hoje vivemos, é Páscoa. Só que, infelizmente, hoje as ruas de Jerusalém estão vazias devido ao conflito armado entre o Hamas e o exército de Israel. Mas naqueles dias a cidade estava cheia. Na realidade, a cidade está em polvorosa com a iminente crucifixão de um homem. Se dizia ser o Messias. Ao cruzar a esquina de uma rua movimentada, talvez a via dolorosa que ainda hoje é possível percorrer na Palestina, Simão, de repente, vê-se diante de Cristo. Estava extenuado com o peso da cruz. E o olhar de Simão e de Jesus cruzaram-se por um instante. Consegue imaginar a situação? Irmã Ellen White, no livro de Já Todas as Nações, desafia-nos a fazer este exercício. Imagina o olhar de Simão cruzando-se com o do Criador. O coração de Simão é tocado e ele tem compaixão de Jesus. Há um rude soldado que vai interpelar Simão e diz-lhe: se tu tens assim tanta pena dele, ajuda este proscrito. Leva a sua cruz carrega nos teus ombros. As Escrituras dizem que Simão não carregou a cruz de Jesus pela sua escolha. Ele não escolheu carregar a cruz de Jesus. Este peso angustiante foi-lhe colocado nos ombros. Simão ergueu finalmente a cruz, ou o madeiro, e arrastou-a, enquanto ele e Jesus, juntos, subiam a colina de um monte chamado o Calvário. Eu imagino que as farpas de madeira estavam a rasgar também os ombros de Simão, o cireneu. É muito provável que Jesus, naquele momento, com a cara ensanguentada, tenha sorrido para Simão e agradeceu-lhe por essa preciosa ajuda. Simão encontrou Jesus naquele dia, enquanto carregavam dos fardos mais pesados da sua vida. Mas essa carga, queridos irmãos, torna-se uma bênção. Na verdade, torna-se uma ponte para encontrar a Deus. Às vezes, as cargas mais pesadas que nós transportamos na vida são exatamente esse vínculo que será ativado para nos ligarmos a Deus. Será que esta manhã existe aqui alguém que também carrega um fardo pesado? Problemas no trabalho? Talvez o fardo de um horário de trabalho que nos mantém constantemente cansados, esgotados. Talvez carreguemos o fardo de um problema de saúde nos nossos ombros. Se calhar os estudos não estão a correr como esperarias. Se calhar a vivência na minha família não é aquela que nós idealizámos. A nossa fé, se calhar, está fraca. Será que achamos difícil guardar o dia de sábado enquanto procuramos outros objetivos profissionais? Às vezes sentimos desanimados, solitários, desapontados. Provavelmente esta manhã também estamos a carregar uma cruz. Carreguem-na com dignidade, como fez Simão. Encarem-na como uma oportunidade, porque as cruzes muitas vezes podem tornar-se uma bênção, sobretudo se Jesus estiver perto de nós. Ele pode dar significado às cruzes que estamos a transportar. As nossas tribulações podem transformar-se em triunfos, aproximando-nos mais de Deus. É porque é na dor que nós encontramos o poder de Cristo de uma forma muito, muito especial. Naquele momento, enquanto Simão carregava a sua cruz, Jesus caminhava ao seu lado. Nunca nos esqueçamos disto. No momento em que carregamos a nossa cruz, Jesus caminha ao nosso lado. Por isso, 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, nós sabemos, ele faz-nos um convite: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Continuamos a pensar na cruz. Entretanto, Jesus chegou à cruz e foi colocado entre dois ladrões. Na verdade, os dois ladrões representam toda a humanidade, não são eles. Somos nós que aqui estamos. E toda a humanidade, em algum momento da sua vida, vai ter que fazer uma escolha em relação a Cristo e aos valores do seu reino. Ou aceitamos, ou recusamos. Mas nós vemos um dos ladrões dizendo, em Lucas 23, 39, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Queridos irmãos, este ladrão só pensa no presente, só pensa naquilo que é temporal. A conversa dele é temporal. Mas o outro ladrão pensa na eternidade. Enquanto um dos ladrões goza com Cristo, o outro diz, em Lucas 23, 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ora, este ladrão não aceitou apenas Jesus Cristo como seu Salvador. Ele aceitou Jesus Cristo como seu Rei. Por isso a utilização da palavra reino. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, estamos a aceitar o perdão pelos nossos pecados. Mas isso é insuficiente. No percurso da santificação, também devemos aceitar Jesus Cristo como nosso Rei, para que Ele tenha poder sobre o pecado na nossa vida. Senão nós vamos sair da presença de Deus derrotados. Ele aceitou-o como Rei. Este ladrão, quem era? Obviamente que não era romano. Se ele fosse cidadão romano, não teria sido executado pela pena máxima da cruz. Aquele ladrão com certeza deveria ser judeu. De facto, o Espírito de Profecia, no livro de Já Todas as Nações, fornece alguns detalhes interessantes. Provavelmente, ele era um seguidor de Barrabás. Barrabás era um falso messias, era um gangster que lutava pela força física e pela força das armas para ter a independência da Palestina. Eu imagino que este ladrão tenha crescido num lar judaico, respeitava as noites de sexta-feira, respeitava o sábado bíblico. Possivelmente, quando jovem, ele frequentava a sinagoga, ele ia ao templo. A sua dieta era rigorosa. Ele abstia-se de comer carne de porco, carnes imundas, bebidas alcoólicas, e também ele esperava o Messias, o primeiro advento. Hoje nós diríamos, seria um adventista do sétimo dia. O principal problema deste ladrão era o seu descuido espiritual. Crescer num ambiente espiritual ou religioso não é garantia que vamos permanecer sempre nele. Pode nos ajudar, mas não é garantia. E o descuido espiritual comprometeu a uma vida de pecado. Ele foi fazendo concessões progressivamente até que se afastou de Jesus. O autor Charles Swindoll, o seu livro Intimidade com Deus, ele conta uma experiência real que viveu na sua vida. Ele foi convidado para apresentar uma palestra a um grupo de pastores. E houve um deles que disse: Charles, no final da palestra eu preciso de falar contigo. E assim que terminou a palestra, eles conversaram. E aquele pastor disse: Charles, ninguém conhece a minha vida espiritual e íntima, mas eu quero dizer, neste momento eu já não tenho combustível espiritual. Eu já cheguei ao meu limite. Tenho apenas algum fumo. Eu estou esgotado. Estou em burnout. E eu não consigo encontrar sentido na minha vida religiosa, na minha vida espiritual. A maior necessidade de hoje, queridos irmãos, não é tanto o preparo intelectual ou o preparo académico. O que precisamos de hoje, mais do que nunca, é viver uma vida espiritual genuína. É procurarmos ter comunhão com o nosso Salvador. A negligência espiritual leva-nos a realizar concessões subtis até chegar a um ponto que nós vamos à falência moral e espiritual. Mas ainda assim, e apesar daquele descuido espiritual, e apesar das consequências das suas ações, o ladrão conseguiu encontrar graça e perdão em Jesus Cristo. Finalmente, a última história. Pensemos na cruz. O centurião romano. Quem é que era este soldado romano? Eu posso imaginar a ordem oficial que chegou ao seu escritório naquela manhã. Execute este homem à maneira romana, à maneira tradicional. Mas certifique-se que não existem tumultos nas ruas de Jerusalém. Leve 400 ou 500 soldados consigo. Livre-se deste problema. Era a sua tarefa naquele dia. E enquanto o Filho de Deus morria pelo mundo, morria por cada um de nós, um centurião duro, insensível, um soldado implacável, ficou de pé em frente à cruz de Jesus. A insensibilidade para com as coisas divinas é um dos pecados mais vistos. E sem nos apercebermos, nós estamos a tornar-nos cada vez mais insensíveis à dimensão espiritual. É possível comportarmos-nos de forma rotineira e insensível ao pé da cruz. É possível cantar hinos cristãos durante o culto de adoração e deixar a nossa imaginação vaguear pelo trabalho, pelos estudos ou pelo almoço que está à nossa espera dentro de alguns minutos. É possível ler a Bíblia meio adormecido enquanto queremos dormir e não conseguimos captar as verdadeiras lições que o Senhor nos quer ensinar. Mas quando aquele centurião, no meio de todo aquele ruído, todo aquele barulho, ouviu o diálogo entre Cristo e o ladrão, acima dos gritos, acima dos insultos, debaixo da densa escuridão que cobria o Calvário, ele vai experimentar algo maravilhoso, algo misterioso. E Marcos, no capítulo 15, no versículo 39, nós encontramos o trabalho do Espírito Santo no coração daquele centurião. A Bíblia diz: e o centurião que pondo-se diante dele, vendo que assim expirou, clamando, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Queridos irmãos, esta manhã, ao olhar para Simão o Cireneu, eu recebo de Jesus força para levar as minhas cargas. Contemplando o ladrão na cruz, eu entendo a misericórdia de Cristo mesmo nos momentos mais tenebrosos e vergonhosos da minha vida. Ao ficar ao lado do centurião, eu tenho uma nova visão de Jesus e o meu relacionamento com Ele renova-se. Pensem hoje em Jesus. Pensem hoje em Jesus. Por detrás de cada não de Deus, existe sempre uma grande bênção, mesmo que esta seja imperceptível. Deus pode transformar também o pior dia num dia de muita alegria. Eu via hoje o Enoque também falar sobre esta dimensão na lição da Escola Sabatina. Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Enquanto esperamos também, queridos irmãos, existe uma experiência de transformação silenciosa. Eu até vou dizer dolorosa por vezes, em cada um de nós. Operada pelo Espírito de Deus para desenvolvermos um caráter cristão que um dia vai herdar a eternidade. Pensei nas cenas do Calvário. Jesus hoje continua a dispensar os ministérios infindáveis da sua graça para que possamos ter acesso à salvação. Que esta manhã possamos responder positivamente a esta iniciativa salvífica. E vão ver que vale a pena carregar a cruz ao lado de Jesus. Um sábado abençoado.
Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal. Tenha uma boa semana.